Quero saudar as colegas vereadoras, a assessora jurídica Gisela, diretora legislativa Mariana, imprensa, escrita e falada, professores também registrar a presença de todos esses professores, munícipes, prefeito, que também se faz presente, invocando a proteção de Deus, da lei do povo, por sua presença, se declara perto da sessão. Convido a todos os presentes para de pé fazer a oração do Pai Nosso, cada um conforme sua religião. Chamada dos vereadores.
Adaíra Luiz Schneider. Alice Espírito. Andréia Brinkmann Grieber. Célia Lourdes Kerber. Leonardo José Flá. Marcos Antônio Boyren. Rossi Pedro Stirner. Valmir José Flá.
Presente.
E Veleda Arenita Wilke Gerzer.
Presente. Convido agora a diretora legislativa da Câmara para fazer a leitura da ata da sessão ordinária do dia 21 de outubro de 2019.
Ata número 19 de 2019. Ata da 16ª sessão ordinária especial, realizada no dia 21 de outubro de 2019, na Sociedade Amizade, na localidade de Fritzenberg, no interior do município de Poço das Antas, sob a presidência da vereadora Veleda Arenita Wilke Gerzer, que iniciou às 19 horas. Foi registrada a presença dos seguintes vereadores: Adaíra Luiz Schneider, Alice Siren, Andréia Brinton Grieber, Célia Lourdes Kerber, Leonardo José Flá, Marcos Antônio Boyren, Roque Pedro Stirner, Valmir José Flá e Veleda Arenita Wilke Gerzer. A presidente declarou aberta a sessão ordinária, iniciando os trabalhos, convidou a todos para de pé fazer a oração do Pai Nosso, cada um conforme sua religião. Após ser submetida à apreciação do plenário e aprovada a ata da sessão ordinária do dia 7 de outubro de 2019. Correspondências recebidas. Ofício circular enviado pela Secretaria da Educação, Cultura, Desporto e Turismo, a fim de, juntamente com a EMPA, Escolinha Municipal de Poço das Antas, convidar os vereadores e comunidade em geral para participar do 15º Encontro de Jogos de Integração, no dia 9 de novembro, em Poço das Antas, a partir das 8 até 16 horas. Durante o meio-dia, será servido almoço. Os jogos serão realizados no Campo de Esporte Clube 11 Amigos, na localidade de Boa Vista, na modalidade Futebol 7. Ofício enviado pelo Prefeito Municipal Ricardo Luiz Flá, convidando os vereadores para o evento da Escolha das Soberanas, Rainhas e Princesas, no dia 26 de outubro, às 21 horas, na Sasta. A animação será com a dupla Matheus e Matias, e após a coroação das novas soberanas, o Esporte Clube Poço das Antas promoverá a festa balada extra. Uso da tribuna. O vereador Leonardo José Flá saudou a mesa diretora, presidente Veleda, colegas vereadores, assessora jurídica, diretora legislativa, prefeito municipal Ricardo Luiz Flá, vice-prefeito Laércio Pedro Klein, secretária da Fazenda Vani, munícipes da comunidade local que vieram prestigiar a sessão, imprensa escrita e falada. Leonardo falou sobre os projetos de lei em pauta no dia, especialmente o projeto 59, referente à instalação de rede de fibra óptica, que está para vir no interior e é muito importante para as pessoas que daqui também tenham essa ferramenta em mãos. Além deste, citou o projeto de lei número 60, que se refere à pavimentação das ruas em frente às sociedades de Gelsenberg e Fritzenberg, e relatou que há muitos anos atrás, em algumas comunidades, isso foi feito, e que apesar da demora, é uma obra que com a aprovação deste projeto será realizada nessas comunidades do interior, que também devem ser valorizadas. Flá ainda convidou a todos para a escolha das soberanas no próximo sábado, dia 26, na Páscoa. A vereadora Alice Spirin cumprimentou a mesa diretora, colegas vereadores, assessora jurídica, diretora legislativa, prefeito e vice-prefeito, demais munícipes e imprensa. Alice parabenizou a diretoria da Sociedade Amizade e agradeceu pela cedência do espaço na sociedade para realizar essa sessão. Da mesma forma, agradeceu aos moradores daquela localidade, ressaltando que foi bem recebida no ano eleitoral e que com certeza fez uma amizade muito bonita. Seguiu falando que lembra que em sua campanha, uma eleitora lhe disse: "Vou votar em quem eu quiser, mas quero ser atendida pelos que se elegeram." Falou que concorreu nas eleições para trabalhar para todo o povo e não somente para aqueles que nela votaram. Pediu desculpas, pois nem sempre tudo ocorre da maneira que o povo gostaria. Contudo, tente fazer o seu melhor para todos. Alice disse que nem sempre os fatos são como muitos dizem, que os vereadores não fazem nada. Seguiu explicando que existem muitas leis rígidas para serem cumpridas. A vereadora comentou que foi para Brasília no ano passado e trouxe na mesa dos deputados Heitor Chu e José Esterve, PSDB, que rendeu 160 mil reais para o nosso município. Relatou também sobre as boas notícias trazidas sobre o projeto de lei 60, que, se aprovado, fará melhorias de asfalto para a sociedade de Fritzenberg e Gelsenberg, sem custos ou despesas para a entidade. Ainda acrescentou que a população tem nela uma representante que luta pelo bem-estar de todos. A vereadora Veleda Renita Wilke-Gelser passou a presidência dos trabalhos da mesa para o vice-presidente Valmir para que pudesse fazer uso da tribuna. Após, Veleda iniciou sua fala cumprimentando a comunidade local e agradeceu o espaço cedido. Saudou os munícipes presentes, prefeito e vice-prefeito municipal, secretários municipais, colegas vereadores, assessora jurídica, diretora legislativa. Veleda agradeceu pela oportunidade da comunidade de Fritzenberg poder receber uma sessão legislativa da Câmara de Vereadores. A vereadora seguiu dizendo que Poço das Antas está vivendo um bom momento, com muitas coisas boas acontecendo. Expôs estar particularmente muito feliz, pois muitas demandas e propostas por ela encaminhadas estão sendo realizadas. Além disso, citou o projeto de lei que autorizou o investimento de até 180 mil reais para a instalação de fibra óptica para acesso a telefone, internet, inclusive televisão, além de beneficiar de imediato mais de 230 proprietários e famílias das comunidades de Santo Inês, Esperança, Fornex e linhas Fritzenberg e Gelsenberg. Veleda falou que sabe que esse projeto é um desejo de todos os colegas vereadores. Também relatou que uma reivindicação de muitos anos das comunidades Santo Inês, Fritzenberg e Gelsenberg também se tornou realidade e foi atendida. A obra de ampliação da curva do Fornex finalmente foi realizada. Ainda comentou que a pedido de produtores de frango da empresa JBS foram deslocadas e ampliadas as curvas das proximidades do morador da Ostigelser, ampliado o bueiro e as curvas nas antigas terras de Ewald Leisch. Relatou que uma das principais preocupações da administração municipal agora é recuperar e liberar a estrada perto da propriedade da família de Adam Welser, em Santa Inês, devido a um grande desmoronamento que aconteceu no local. Veleda retomou que essas obras são de fundamental importância para o escoamento da produção de aves, lenha, carvão, trânsito de veículos de grande porte, transporte público de alunos e, em geral, aumentando a segurança de todos. Além disso, agradeceu aos agricultores aqui da região, ao apoio da administração municipal e da Emater nos projetos. Comentou sobre as terraplanagens para os novos aviários, que estão sendo instalados, como também a produção de morangos, a agroindústria da família Rux, os produtores de carvão vegetal e lenha, todos esses investimentos extremamente importantes para o desenvolvimento das localidades. Também citou o projeto que será votado na sessão de hoje, referente à pavimentação asfáltica, que deverá ser realizada em frente à sociedade de Fritzenberg e Gelsenberg, locais que ainda não têm asfalto em frente à sua sede. Ainda falou sobre a escavadeira hidráulica, que está prestes a ser liberada para trabalhar e beneficiar os agricultores e seus investimentos, com novas produções de aviários, chiqueirões, estufas e melhorias em geral. Além disso, citou os novos veículos adquiridos pela administração municipal, dois deles sendo adquiridos para a saúde, com recursos de emendas vindas dos deputados Heitor Chu e José Esterde. Também um veículo para a Secretaria da Fazenda, com recursos do PIT, Programa de Integração Tributária. Deleda solicitou ao secretário de obras para que faça o patrulhamento na estrada de Egonstil até Loihard e Gildenberg, pois esta se encontra bastante esburacada. Parabenizou o esforço conjunto entre a administração municipal, essa casa legislativa e a comunidade, em busca de tornar o município cada vez mais desenvolvido e um lugar bom para se viver. A vereadora Andréia Brinkmann Dribler saudou a mesa diretora, presidente Veleda, assessora jurídica, diretora legislativa, prefeito e vice-prefeito municipal, secretária da Fazenda Boni, as pessoas desta comunidade que se fazem presentes e imprensa. Andréia falou que a sessão deste dia é diferente, momento em que nós da Câmara de Vereadores viemos ao encontro dos munícipes para que possam acompanhar os trabalhos e observar como geralmente funciona o andamento destes e de uma sessão. Lembrou que foi realizado um sorteio entre as comunidades para sediar essa sessão, onde foi contemplada a localidade de Fritzenberg para, neste ano, receber essa sessão especial no interior. A vereadora expôs que tem boas novidades para essa comunidade, como já foi lembrado pelos colegas. Tem a questão de fibra óptica, que dentro de poucos dias deve estar disponível, melhorando assim o sinal de internet, telefone e televisão. Lembrou que é uma luta que há muito tempo vem se fazendo, mas que logo também será uma realidade no local, sendo uma conquista para várias localidades, dentre elas Santa Inês, Esperança, Hornsey e linhas Gildenberg e Fritzenberg. Também comentou que hoje a internet é algo muito necessário, importante, e seria muito importante todas as famílias terem direito a esse acesso. Além disso, comentou sobre o projeto de pavimentação em frente à sociedade de Fritzenberg e Gildenberg, em que aproximadamente 115 metros de asfalto será feito em frente a cada sociedade. Destacou que as demais sociedades já contam com essa obra feita, e nada mais justo que agora estes dois locais também a receberem. Andréia agradeceu ao presidente Veleda, que prontamente autorizou a sua ida e a do colega Marcos para Brasília. Falou que receberam um convite de última hora do assessor João Grossi, que é assessor do deputado Pompeu de Matos aqui na região. Acrescentou que o mesmo entrou em contato para que fossem a Brasília e lá encontraram o assessor e o deputado. Na ocasião, de imediato já foi confirmado um valor que será repassado para o município de Poço das Antas. Além do deputado Pompeu do PDT, visitaram e entregaram pedidos ao deputado Giovanni Cherini, também estiveram no gabinete do senador Lavier Martins, no gabinete do deputado Mauro Santos e visitaram o senador Luiz Carlos Hahn. Andréia disse que é uma tentativa de plantar para um dia colher algum fruto, pois só se colhe um dia quem planta. Comentou que retornaram de Brasília otimistas, ao mesmo tempo em que aguardam o trabalho dos deputados para não serem esquecidos e cada vez mais conseguir verbas para o município. O vereador Marcos Antônio Boeren cumprimentou a presidente Veleda, mesa diretora, colegas vereadores, assessora jurídica, diretora legislativa, prefeito e vice-prefeito municipal, secretários da Fazenda e Saúde, munícipes presentes da comunidade, ex-vereadores Eloy Geuser e Neuru e imprensa. Marcos falou que essa é a segunda sessão ordinária especial realizada nas comunidades do interior. No ano passado, ocorreu a primeira sessão na comunidade Mãe de Deus, em Boa Vista, e hoje acontece a segunda em Fritzenberg. Lembrou que foi uma indicação de sua autoria, número 24 de 2017, para a mesa diretora, para que fosse estudada a possibilidade de realizar sessão especial nas comunidades do interior, uma vez por ano, a partir de 2018. Essa iniciativa tem o objetivo de levar a administração municipal para perto das comunidades do interior do município. Assim, os vereadores conseguem levar o seu trabalho mais próximo das comunidades e, ao mesmo tempo, dar a oportunidade para as pessoas que vivem distante do centro o conhecimento e a informação sobre como funciona o processo legislativo, a forma pela qual são realizadas as sessões e quais as atribuições dos vereadores eleitos pela população. Além disso, citou o projeto de lei número 60, que contempla as comunidades de Gildenberg e Fritzenberg e as sociedades da Amizade e 12 de Maio, que receberão pavimentação asfáltica, além de outras ruas beneficiadas em outros projetos de lei. Boeren também falou sobre o projeto de lei 59, sobre a sede de comunicação em fibra óptica, que pretende cobrir as áreas de Santa Inês, Esperança, Konigsegg, linhas Fitzenberg e Grossenberg, em que cerca de 250 famílias serão beneficiadas. Marcos ressaltou, como já foi dito, na última semana esteve em Brasília, juntamente com a vereadora Andréia, onde especialmente nos dias 15 e 16 visitaram 11 gabinetes entre deputados federais e senadores. Ressaltou que muitos outros municípios também se fizeram presentes, com prefeitos e vereadores, para reivindicar mais emendas para o município. Também falou que é importante buscar emendas na esfera federal, para que o nosso município possa se fortalecer cada vez mais e conseguir atender as reivindicações das comunidades. Ainda no âmbito do esporte, citou os jogos de futsal na próxima sexta-feira, momento em que ocorre a sexta rodada e termina com a fase classificatória. Os jogos ocorrem no ginásio municipal e também no centro comunitário Boa Vista. Exposto que os jogos estão sendo muito bem organizados contra a torcida, atletas e organização do pessoal que trabalha e atende a todos. Ordem do dia. Entraram na ordem do dia 7 projetos de lei de iniciativa do Poder Executivo e uma indicação de iniciativa do Poder Legislativo. Projeto de Lei nº 56 de 2019. Disciplina parcelamento do solo para fins urbanos, a regularização fundiária, sustentável e da outras providências. Aprovado por unanimidade com 8 votos, a presidente não votou. Projeto de Lei nº 57 de 2019. Acrescenta, altera e revoga dispositivos da Lei nº 1907 de 2016, que institui o Código de Obras do Município de Poço das Antas, aprovado por unanimidade com 8 votos, a presidente não votou. Projeto de Lei nº 59 de 2019, autoriza doação com encargos de rede de comunicações fibra óptica e da outras providências, aprovado por unanimidade com 8 votos, a presidente não votou. Projeto de Lei nº 60 de 2019, dispõe sobre a cobrança de contribuição de melhoria na execução de obra pública de pavimentação asfáltica em CDUT, na Estrada Geral, nas localidades de Gelsenberg e Fritzenberg, e da outra providência. Aprovado por unanimidade com 8 votos, a presidente não votou. Projeto de Lei nº 61 de 2019, dispõe sobre a cobrança de contribuição de melhoria na execução de obra pública de pavimentação asfáltica em CDUQ, na Rua Edmundo Ludwig e da outras providências. Aprovado por unanimidade com 8 votos, a presidente não votou. Projeto de Lei nº 62 de 2019. Dispõe sobre a cobrança de contribuição de melhoria na execução de obra pública de pavimentação asfáltica em CDUQ, nas Ruas Alberto Cringes e Nácio Knob, e da outras providências. Aprovado por unanimidade com 8 votos, a presidente não votou. Projeto de Lei nº 63 de 2019. Autoriza abrir crédito adicional suplementar no valor de R$ 80.900,00 com recursos de anulação parcial de rubrica orçamentária. Aprovado por unanimidade com 9 votos. Indicação nº 6 de 2019. De autoria do vereador Marcos Antônio Boeri. Para que o Poder Executivo estude a possibilidade de castrar animais, gatos e cachorros que estejam na rua ou sem dono e que possa contar com suporte veterinário nessas ações. Aprovado por unanimidade com 7 votos, com abstenção do autor, e a presidente não votou. Assuntos gerais. A presidente Veleda agradeceu especialmente aos moradores da comunidade de Fritzenberg que, apesar do mau tempo, vieram prestigiar a sessão. Encerrando a sessão, a presidente em nome da casa agradeceu a presença de todos e convidou para a próxima sessão ordinária no dia 11 de novembro de 2019, às 18h45. Nada mais havendo a tratar, eu, diretora legislativa Mariana Kerber, lavrei a presente ata que após lida, discutida e assinada pela presidente e demais vereadores, Poço das Antas, 11 de novembro de 2019.
Coloco a ata em discussão.
Certo.
Declaro aprovada a ata. Uso da tribuna. Tivemos 3 vereadores inscritos para o uso da tribuna. E de imediato convido a vereadora Andréia Prima Grito para fazer o seu pronunciamento.
Eu cumprimento a presidente Velida, meus demais colegas vereadores, assessora jurídica, a diretora legislativa, a imprensa aqui presente, e um cumprimento especial a todos vocês, professores, funcionários, aqui presentes hoje. Eu sei que vocês estão aqui hoje lutando por uma causa muito justa e vocês estão fazendo a sua parte. Também cumprimentar o prefeito aqui presente e aos demais munícipes que estão acompanhando a nossa sessão de hoje. Eu quero dizer que eu entrei com uma indicação nessa casa legislativa, onde meus colegas vereadores todos já assinaram, mostrando-se a favor, onde eu peço ao Poder Executivo para que ele estude a possibilidade de elaborar e confeccionar adesivos para colocar na parte traseira do veículo com identificação do nome e brasão do município. A indicação para elaborar e confeccionar adesivos justifica-se pelo motivo de que com essas placas novas de identificação dos veículos desse padrão Mercosul, não é mais possível reconhecer o município ao qual estes pertencem. A iniciativa desses adesivos tem por objetivo de que os veículos dos moradores do município sejam identificados. Dessa forma, também seria uma medida que é uma certa segurança também, visto que poderia se reconhecer os municípios que são de outros lugares. A utilização não seria obrigatória, e sim um recurso opcional para os munícipes que quiserem aderir. Além disso, a divulgação desta proposta é muito importante para que as pessoas tenham conhecimento e principalmente adesão, bem como deixar os adesivos à disposição para que possam ser retirados na prefeitura municipal. Isso que não teria custo nenhum para o nosso munícipe. Municípios vizinhos aqui já aderiram e muitos munícipes estão pedindo isso também. Então é uma ideia de também fazermos no nosso município. Eu também quero mostrar aqui todo o meu apoio às reivindicações dos professores e funcionários das escolas estaduais, pois eu reconheço as dificuldades que a educação está enfrentando no nosso estado. Falta de investimento em infraestrutura, material pedagógico e principalmente a desvalorização de seus profissionais, que em vários anos não recebem nem reposição salarial e deixa isso numa situação lamentável, com salários atrasados e parcelados. E se não bastasse, vem com um projeto onde há vários cortes de vantagens dos nossos queridos professores. Se aqui em Poço das Antas ainda é oferecido uma boa educação para nossas crianças e jovens, devemos isso aos nossos professores e funcionários, que vêm segurando as pontas, mas já não aguentam mais. Então, é hora de mostrarmos o nosso apoio. E é por uma justa causa. Eu também tenham mais um pedido a fazer, que é um pedido dos munícipes, né, para providenciar uma lixeira nova, uma lixeira nova na Avenida Independência, nas proximidades da residência da Zulmira Melman, pois a mesma que está lá está sem condições. Então, para deixarmos uma visão melhor, né, e já em questão do meio ambiente, porque está se espalhando por lá, eu peço ao encarregado, então, para substituir essa lixeira por uma nova. Era isso que eu tinha para hoje.
Agradeço as palavras da vereadora Andréia e convido o vereador Leonardo José Flá para fazer o seu pronunciamento.
Em primeiro lugar, queria saudar a diretora, a pessoa da presidente Veleira, colegas vereadores, diretora legislativa Mariana, pessoa vivida doutora Guisa, imprensa, escrita e falada, prefeito municipal de Prevente, funcionários públicos e professores estaduais, que aqui muitos nos honram com a sua presença, secretários municipais, também aqui presentes, diretores de escola, tanto estaduais como municipais. Também quero me solidarizar com vocês, André já colocou, a questão do funcionalismo público estadual é uma questão já que se esperava que nesse tempo já tivesse uma solução definitiva, mas pelo contrário, ela só está preservando, principalmente com a possibilidade até de perder o vantagem já adquirida há mais tempo. Fica muito sentido com isso. Acho que o caminho não é esse, com certeza. Também, isso acontece geralmente nas trocas de número, não acontecem essas coisas. A questão do realmente é, chegou num ponto que acho que todas as pessoas já estão, a coisa está ficando séria. 13º, salários calculados e várias vezes e pouco apresentando isso sendo ali. Da mesma forma também, acho que todos os reuniões foram procurados pelos funcionários da matéria aqui no município, também estão sendo uma preocupação igual também. Condições de novo que ameaça ali de extinguir ou reduzir mais ainda jovens investimentos. O Estado não considera esse investimento, ele considera só isso como um gasto. E nós sabemos aqui, principalmente nós que dependemos do trabalho do pessoal da matéria, na área rural, a gente sabe que isso é um grande investimento que eles fazem. Se não fosse isso, nossa agricultura familiar, com certeza, estaria uma situação muito mais complicada. Todos os projetos de financiamento, encolho de programas, custeio, investimentos, passam para a nossa matéria. E também a gente quer aproveitar e esclarecer com eles também, né, porque a situação está complicada, estão muito preocupados com isso. E outro assunto também, durante o início do mês, esse mês agora, para quem está possível, foi um índice Fijão de gestão fiscal. E Fijão se chama a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro. E Fijão é um levantamento em 5.337 municípios do país. E levaram contra 4 indicadores. O primeiro indicador é a autonomia. Esse indicador, ele faz a relação entre as receitas da atividade econômica do município e os custos para financiar sua resistência. Nessa atividade econômica do município entram os impostos gerados aqui, os estaduais municipais, estaduais e federais também, com ICM e outros impostos. 34,8% das prefeituras não se sustentam, não gera receita suficiente para a manutenção da estrutura administrativa. Essa nota é dada de 0 a 1 e nesse indicador aproximadamente ficou com 0,844. O segundo indicador avaliado é são os gastos do pessoal. 49,4% dos municípios do país estão em situação crítica. Cidades gastam mais de 54% da receita com pessoal. Pessoalmente, atualmente, está em 38%. Isso gerou neste indicador a nota máxima ao município. Terceiro indicador analisado é a questão da liquidez. Se verifica a relação total e o resto da pagada acumulada no ano e os recursos em caixa disponíveis para cobri-los no ano seguinte. 21% das prefeituras terminaram em 2018 sem recursos em caixa para cobrir as despesas postergadas, que é a tiração cristaliana do cheque especial. Neste índice, Porto Alegre ficou em 0,914. E o quarto indicador que avaliado pelos institutos é o investimento. Ele mede a parcela da receita total dos municípios destinada aos investimentos. Aqueles que geram bem-estar à população e melhoram o ambiente de negócios. 47% das cidades brasileiras gastam, investem neste quesito apenas 3% de sua receita. O Sulavanca, com certeza, é bem mais que 10 e por isso que ele também, nesse quesito de investimentos, ele teve a nota máxima. Resultando, no final, o nosso índice foi 0,939, o que deixou o Sulavanca a nível federal em 17º lugar, e o nível estadual aqui, fomos em 4º lugar entre 5.337 municípios. Esse índice foi, agora no começo do mês, que saiu esse índice. Resumindo os problemas de vocês, da classe, a gente, e os índices que foram, eu acho que deixam claro que cada vez mais para o gestor público a necessidade de se planejar o futuro, e que tenhamos investimentos o suficientes e que se tenha bastante cuidado com os gastos com o pessoal. Era isso, senhora governante.
Agradeço as palavras do vereador Leonardo e convido a senhora Lourdes, vereadora senhora Lourdes, para fazer o seu pronunciamento.
Quero saudar a mesa diretora, em nome da presidente Helena, meus colegas vereadores, a nossa assessora, dona Kisela, a Mariana, prefeitos, secretários, professores ali presentes, funcionários e munícipes. Quero dizer que fico muito feliz em ver vocês lutando pelos seus direitos. É assim que hoje em dia tem que ser. Vou dizer que temos sempre apoiado vocês e estamos aqui para provar o que for necessário para o bem de vocês. Contem sempre conosco. Eu quero falar sobre um trabalho que foi feito no final de semana, no dia 11, na parte da manhã. Aconteceu na Unidade Básica da Saúde a mobilização municipal e cuidados da saúde da mulher e do homem, referente ao outubro rosa e novembro azul. Eu tenho alguns dados da coordenadora da saúde da ANO que me ofereceu. Ficamos contentes com o grande número de pessoas que procurou a unidade básica. O rastreamento do câncer do colo do útero foram 22 senhoras e Tamama também 22 atendimentos. Rastreamentos do câncer da próstata, 22 homens compareceram no posto de saúde para fazer o exame da próstata. Testagens rápidas, HIV, sífilis, hepatites virais foram atendidos 32 pessoas. Atualização de carteira da vacina, 28 pessoas. Atualização do cartão nacional da SUS, em torno de 50 pessoas. A gente ficou muito feliz e queremos parabenizar a equipe da saúde, enfermeiros, médicos, funcionários, que ofereceram esse momento para também os funcionários que durante a semana não têm a oportunidade de procurar a unidade da saúde para cuidar da sua saúde. Então ofereceram esse sábado de manhã e o povo realmente os atendeu. Que bom sabemos que temos que trabalhar muito na prevenção, e é isso que está sendo feito. E também, esses serviços continuam, são oferecidos no horário normal, no posto de saúde, especialmente nesses meses. Eu fui procurada por munícipes nos últimos dias, pessoas que moram na Avenida São Pedro, do centro em direção a São Pedro da Serra. Pessoas que estão chateadas, porque foi falado que no plano de governo existia um projeto que essa rua seria pavimentada, que Poço das Antas seria ligado a Salvador do Sul, São Pedro da Serra, Salvador do Sul. Existe esse projeto. Esse projeto foi elaborado alguns anos atrás, que se chama Estrada Branca. Eu me lembro muito bem, algum tempo atrás, esse projeto foi elaborado por um engenheiro, ele custou em torno de 70 mil reais para ser elaborado. Como o prefeito está presente, eu gostaria muito de pedir nas idas para Brasília. Quem sabe você dá uma verificada aonde está esse projeto e em que situação ele está. Essa rua está bastante empoeirada, as pessoas sofrem muito pela poeira, como toda a zona rural. É uma estrada de bastante movimento, então nada mais que justo dar atenção a esse pedido, porque vai ser principalmente de uma verba federal, né, seu prefeito? Numa das suas vidas, quem sabe, vamos ver até que ponto está esse projeto, como podemos trabalhar em cima disso. Também pediria, já falei com o prefeito também, secretário das obras, na rua é do Lourenço Dino, na esquina de Chagó Benedito, tem várias crianças que vêm do outro lado da rua e ficam ali na beira da estrada esperando a condução para ir para os colégios. Tem dias de chuva e sol, elas esperam ali. Pediria que fosse colocada uma parada de ônibus, se fosse possível. Era isso, senhor presidente, que eu tinha para ser colocada.
Agradeço as palavras da vereadora Célia Lourdes. Entraram na ordem do dia 4 projetos de lei de iniciativa do Poder Executivo, projetos de lei número 064, 065, 066 e 067 de 2019, uma indicação 007 de 2019, de iniciativa do Poder Legislativo. Convido o secretário para fazer a leitura do projeto de lei 064 de 2019 e do parecer da Comissão Geral de Pareceres.
Projeto de Lei nº 064 de 2019, de 7 de novembro de 2019, inclui no inciso 4 do artigo 4 da Lei nº 2078 de 2019, que dispõe sobre os benefícios eventuais na política da assistência social do município. Mensagem justificativa. Excelentíssima Senhora Presidente Nova Zadis, a solicitação de atualização da proposta do Projeto de Lei nº 064 de 2019 tem como objetivo definir uma renda per capita que servirá de parâmetro para a concessão de benefícios eventuais pelo município. Lembramos que esse item não estava incluído na redação inicial, porém é de extrema importância para a análise das condições financeiras da família e a partir dela verificar outras vulnerabilidades associadas. E contando com a compreensão dessa comunidade, nós aguardamos a votação da matéria através da apreciação do presente projeto de lei. Posto nas Antas, Costa, de novembro de 2019, Ricardo Luiz Flá, prefeito municipal. Parecer da Comissão Geral de Pareceres, respeito do projeto de lei nº 064 de 2019, autoria do Executivo Municipal. Parecer pela legalidade favorável à aprovação, sem emendas.
Coloco o projeto de lei em discussão. Coloco o projeto de lei em votação. Se alguém estiver contra, por favor, levantar-se, senão permaneça como estão. Aprovado por unanimidade, 9 votos. Convido o secretário para fazer a leitura do projeto de lei nº 1065-2019 e do parecer da Comissão Geral de Pareceres.
Projeto de lei nº 1065-2019, de 7 de novembro de 2019, altera a redação do artigo 2º da lei nº 990-2004, que dispõe sobre ressarcimento de despesas a integrantes de conselhos municipais e da outras providências. Mensagem justificativa. Excelentíssima senhora presidente, nobres edis. A solicitação da autorização proposta pelo projeto de lei nº 065-2019 tem como objetivo principal assegurar aos membros de conselhos municipais, representantes da sociedade civil, participarem de capacitações e outros de interesse do município, através do custeio de despesas básicas decorrentes da sua participação nos eventos, com recursos públicos. Lembramos que a representação da sociedade civil nos conselhos municipais era obrigatória e o trabalho deve ser voluntário. No entanto, entendemos que não é possível ter ciência da sua importância e pensar que, além de se deslocar gratuitamente todos os meses, ou praticamente todos os meses, para as reuniões realizadas no território do município, ainda terão que arcar com recursos próprios para o pagamento de despesas quando se deslocarem para participação em eventos de interesse do município fora dele. Estamos convictos da importância dos conselhos municipais e do interesse do município qualificar os debates dentro dos mesmos, para que as decisões tomadas sejam cada vez mais acertadas, com bases bem fundamentadas e argumentos legais que, sem dúvida, só conseguiremos quando as pessoas tiverem a oportunidade de se qualificarem para isso. E é de interesse do Executivo Municipal colaborar com essas formações, contribuindo financeiramente para que, de fato, seja possível. E contando com a compreensão dessa colega, nós aguardamos a votação da matéria através da prestação do presente. Posto nas antas, 7 de novembro de 2019, Ricardo Luiz Flá, prefeito municipal. Parecer da Comissão Geral de Pareceres, projeto de lei nº 065-2019, autoria executiva municipal, parecer pela legalidade e favorável à aprovação, sem emenda.
Coloco o projeto de lei em discussão.
Então, a partir de agora, a pessoa que faz parte de algum conselho teria direito de receber diária para os gastos que a mesma tiver?
Não, é diária, é só o ressarcimento, que vai ter como limite o valor de uma diária de um servidor normal. Vai ser só o ressarcimento da despesa. Por exemplo, se for um almoço, vai ser o valor do almoço, até o limite máximo, que é o valor de uma diária do funcionário público.
Vai ser ressarcido, então, com os gastos que tiver naquele dia.
Outro dia, cara, não tinha valores. Era o subsídio para sair, o presidente entrou isso agora, antes da comissão foi discutir essa parte já. Agora tem valor para ter uma suponha diária, mas um valor para uma ajuda de custo.
Coloco o projeto de lei em votação. Se alguém estiver contra, como levantar-se, se não permaneçam como estão. Aprovada por unanimidade, 9 votos. Convido o secretário para fazer a leitura do projeto de lei número 066-2019 e do parecer da Comissão Geral de Parecer.
Projeto de lei número 066-2019, de 7 de novembro de 2019, autoriza a biblioteca crédito adicional suplementar no valor de R$ 220 mil, com recurso do excesso de arrecadação e da anulação parcial de rubricas orçamentárias. Mensagem justificativa. Excelentíssima senhora presidente, nobres edis. A solicitação de suplementação de recursos de rubrica do orçamento de 2019, proposta pelo presente projeto de lei número 066-2019, visa suplementação com recursos do excesso de arrecadação e da redução parcial de rubricas orçamentárias, de dotações insuficientes para empenho de despesas correntes necessárias para continuidade de determinadas atividades. Pela Secretaria de Educação, as suplementações necessárias referem-se às rubricas de despesas com pessoal. Como os empenhos mensais da folha de pagamento dependem primeiramente da disponibilidade de recursos do Fundeb, é normal, ao final do exercício, ter que remanejar recursos entre rubricas e também entre unidades orçamentárias. Sendo assim, se faz necessária a suplementação de rubricas vinculadas ao recurso do Fundeb, através da estimativa de excesso de arrecadação deste recurso e também a suplementação de rubricas vinculadas ao MDE, manutenção e desenvolvimento do ISPI, através da redução de dotações que, provavelmente, não serão utilizadas na sua totalidade até o encerramento do exercício. A administração municipal, ao organizar os festejos natalinos e de final de ano, objetiva contratar um show artístico e adquirir caixas de bombom a serem distribuídas às crianças do município. Sendo assim, é necessária a suplementação de rubrica de serviços de festejos, pessoa jurídica, e também de materiais de distribuição gratuita, sendo o que o recurso proveniente de renovação parcial de outras rubricas da unidade da cultura, que muito provavelmente não serão utilizadas até o encerramento do exercício. Nas despesas previstas para o final de ano, também estão as agendas e cadernos a serem confeccionados para o próximo exercício e distribuídos à educação infantil e ensino fundamental. No mesmo processo licitatório está a confecção do calendário de eventos de 2020, a serem distribuídos aos munícipes. Ambas as despesas serão contempladas mediante a redução de rubricas que não serão utilizadas na integralidade até o final do ano. E contando com a compreensão dessa coordenação, nós aguardamos a votação da matéria através da apreciação do projeto de lei. Posto nas antas, 7 de novembro de 2019, Ricardo Lisclá, prefeito municipal. Parecer da Comissão Geral de Pareceres, projeto de lei nº 66, 2019, autoria executiva municipal. Parecer pela legalidade, favorável à aprovação, sem emenda.
Coloco o projeto de lei em discussão.
Ali que fala dos festejos natalinos, contratar o show artístico, já se sabe qual vai ser?
Não.
Vamos ir informar daí a gente pode falar.
Marcos?
Quem sabe se o presidente tem o nosso secretário de educação, né, lá, certamente já tem, se pode abrir esse procedimento aí. Fala o seu pensamento aí.
Vou suspender então
isso.
A sessão daí a. Secretária pode explicar, pode falar.
Boa noite a todos. Referente a esse show natalino, quero colocar que vai ser o Tomás Machado e banda que tem um show especial de Natal. Junto com esse valor que vai se pagar, vai ter toda a sonorização, iluminação também inclusa, e vai ser realizado no ginásio municipal, junto com toda a programação para as crianças também. Então, vai estar aberto ao público em geral, né, nos munícipes e também comunidades que não são cidadãos também poderão participar, mas em especial nossos munícipes. Vai ser também a noite do encerramento das aulas, né, das nossas escolas municipais e estaduais. No dia 19 de dezembro, numa quinta-feira à noite, a partir das 19h30. Então. Mas, posteriormente, irá, né, bilhete e divulgação também, né, nos jornais, meios de comunicação que nós temos a disponibilidade para divulgar esses eventos.
Agradeço a secretária da Educação e Banista pelo esclarecimento. Vamos retomar os trabalhos, então. Coloco o projeto de lei em votação. Se alguém estiver contra, por favor, levantar-se. Se não, permaneçam como estão. Aprovada por unanimidade de 9 votos. Convido o secretário para fazer a leitura do projeto de lei número 067-2019 e do parecer da Comissão Geral de Pareceres.
Projeto de Lei nº 067-2019, de 7 de novembro de 2019. Autoriza a abrir crédito adicional especial no valor de R$ 3.500,00, com inclusão de meta no PPA, LDO e orçamento vigente para alocar despesas com a contratação de nutricionista via consórcio público de saúde, através da anulação parcial de rubrica orçamentária. Mensagem justificativa. Excelentíssima Senhora Presidente, nobres edis. A solicitação de crédito adicional especial para o orçamento de 2019, proposta pelo presente projeto de lei, número 67/2019, visa a criação de rubrica orçamentária para a Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turismo, Unidade da Educação Infantil, visando alocar despesa para a contratação de profissional nutricionista, com recurso da anulação parcial de rubrica orçamentária. A servidora Cássia Cristina Lauter, que desempenha as atribuições de nutricionista, entrará em licença maternidade neste mês de novembro. E assim, para substituí-la, a administração decidiu por contratar uma profissional vinculada ao Consórcio Público de Saúde, SISCAI. Os recursos para a cobertura do crédito serão provenientes da redução parcial da rubrica orçamentária, na mesma unidade. E contando com a compreensão dessa coluna na Câmara, guardamos a votação da matéria através da apreciação do presente projeto de lei. Consideração 7 de novembro de 2019, Ricardo Lislá, prefeito municipal. Parecer da Comissão Geral de Pareceres, sobre o projeto de lei de 67/2019, autoria do Executivo Municipal, parecer pela legalidade favorável à aprovação, sem emendas.
Coloco o projeto de lei em discussão. Certo? Coloco o projeto de lei em votação. Se alguém estiver contra, por favor, levantar-se. Se não, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade, 9 votos. Convido o secretário para fazer a leitura da indicação 07/2019.
Indicação número 07/2019. Indica o Poder Executivo Municipal, após os trâmites regimentais, para que seja possibilidade de elaborar e confeccionar adesivos para colocar na parte traseira dos veículos com identificação do nome e brasão no município. Também, para fazer a divulgação de que esses adesivos se encontram disponíveis para serem retirados na Prefeitura Municipal. Justificativa. A indicação para elaborar e confeccionar adesivos justifica-se pelo motivo de que, com as novas placas de identificação de veículos no padrão Mercosul, não é mais possível reconhecer a qual município esses pertencem. A iniciativa desses adesivos tem por objetivo que os veículos dos moradores do nosso município estejam identificados. Dessa forma, também seria uma medida de segurança, visto que poderia se reconhecer veículos que são de outros lugares. Sugere-se, para essa proposta de adesivo, nome e brasão do município de Poço das Antas, ou ainda, outra descrição que identifique o município. A ideia é de que o adesivo seja colocado na parte traseira do veículo, próximo à placa. A utilização não seria obrigatória, e sim, um recurso opcional para os munícipes que quiserem aderir. Além disso, a divulgação dessa proposta é muito importante, para que as pessoas tenham conhecimento e, principalmente, a adesão, deixando os adesivos à disposição para que possam ser retirados na Prefeitura Municipal. Posto na data 7 de novembro de 2019, Andréia Brinco Andriula, vereador do PDT.
Coloca a indicação em votação. Se alguém estiver contra, por favor, levantar-se, se não, permaneça como estão. Presidente, não, vota só se tiver empate. E a altura, então? Sim. Tudo certo, então? Aprovado, então, por 7 votos. Assuntos gerais. Na próxima segunda-feira, teremos a sessão solene, em que serão homenageados os senhores Silvio Pedro Schmidt, Neuri Hernani Abel e Arno Eugênio Cará. Na mesma noite, também será inaugurada a galeria dos ex-presidentes da Câmara de Vereadores. Precisamos agora definir quem para usa a palavra na sessão solene. Como de costume, pode ser um representante de cada partido. PDT para MDB, MDB, PSDB, PTB, PSDB e PT. Ok?
Se eu posso perguntar nos anos, não posso perder o PDT? Que a indicação foi minha e da Lourdes.
Ah, sim.
E agora o PDT. Só se o PDT conseguir usar o...
Não, só, isso é livre.
Não, você, sim, vai. Se eles concordar, né? Não, também pode ser mais, né, gente? A turista é uma homenagem, né? Como nem vocês dois, então, seria, assim, os autores da homenagem. Vocês, o Rock e a Célia. Não pode ser dois? PDB e mais? PDB não pode? PDB? Sim, pode também. Não, você pode ser dois MDB, não tem problema.
Eu abro
mão.
Eu não vou para você.
Você não vai? Ah, depois a gente vê isso também, né? Ah, sim. Sim. Alicia. Alicia vai usar, né?
Sim.
Alicia, ó. Olha aí. Sim, tranquilo. Encerro a sessão, então, agradecendo a presença de todos e convido-os para a próxima sessão solene, dia 18 de novembro de 2019, às 18 horas.